Senhor presidente, senhores senadores, no dia 4 de agosto, recebi uma das mais relevantes tarefas legislativas de toda esta legislatura. O presidente da comissão especial, designada para examinar o PLS 166, senador Demóstenes Torres, designava-me relator da proposta de reforma do Código de Processo Civil. Trata-se de uma iniciativa de grande visão de Vossa Excelência, presidente Sarney, para adaptar a nossa legislação processual aos novos tempos. Por se tratar de uma produção eminentemente técnica, a sua concepção originária requeria a orientação de especialistas. E foi exatamente isso o que fez Vossa Excelência. Designou uma comissão de juristas que espelhava distintas correntes do pensamento do direito, cuja função foi alinhavar o anteprojeto que resultou no projeto de lei número 166 da reforma do Código de Processo Civil. Na presidência, um notável magistrado, Luiz Fux. Na relatoria, a festejada professora Tereza Arruda Alvim Vambier. Ele, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ela, titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ambos profundos conhecedores do direito instrumental brasileiro. Craques do porte de Adroaldo Furtado Fabrício, Humberto Teodoro Júnior, José Roberto Bedac, Benedito Cerezo Pereira Filho, Bruno Dantas, Eupídio Donizete Nunes, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, Marcos Vinícius Coelho e Paulo Pinheiro Carneiro completaram esse colegiado de especialistas designado pelo presidente desta casa. Foi com essa compleição acadêmica que surgiu um projeto que seguramente vai mudar a dinâmica do processo civil brasileiro. Como acontece em todas as mudanças, não faltaram os pregadores de sua desnecessidade. Aliás, foram muito poucos aqueles que entenderam que não se fazia necessária essa mudança. No entanto, na vida de quem precisa bater às portas da justiça para resolver seus conflitos, o apelo por mudanças é inquestionável, é um apelo antigo e um apelo sentido. Afinal, só quem é acossado por alguma lesão a direito e precisa de solução sabe o que significa a indefinida espera por uma decisão judicial. E muitas vezes, quando vem muito tardiamente, perde até a serventia. É bem verdade que os processos precisam de maturação. A Constituição Federal prescreve tempo razoável para a solução das contendas. A razoabilidade significa a duração necessária para se garantir o devido processo legal sem comprometer o direito de quem procura uma solução para o conflito. Acontece que a lentidão tem sido um empecilho atávico para a maioria que pede justiça e necessita e clama também por presteza. E isso não é segredo para ninguém. A maioria dos poucos, daqueles ínfimos críticos da reforma, sustenta que os problemas não estariam na legislação. Seriam resultados de gestão ou de deficiências materiais. A par de existirem essas falhas e elas também repercutirem no andamento das demandas, os entraves da legislação são muito maiores. Nas sabatinas da Comissão de Constituição e Justiça, a que são submetidos todos aqueles candidatos aos tribunais superiores, têm sido recorrentes os debates sobre todos esses aspectos. Lembro-me, senhor presidente, de uma exposição do saudoso, do inesquecível ministro Menezes Direito, grande especialista, grande processualista, que deixou perplexo o plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Naquela ocasião, ele invocou uma hipotética ação indenizatória. E nesse exame que ele fez, nesse exame hipotético, colocou um começo e um fim de um incidente, que era o indeferimento de uma prova pericial. Logo no começo do processo, esse incidente apareceu, foi invocado. Aí começou o drama. Começaram embargos. E aí foram alternando embargos com agravos, com recurso especial, com recurso extraordinário. Ao todo, quase 20 recursos para obter tão somente o efeito suspensivo ao primeiro recurso, que era um agravo de instrumento, que indeferiu aquela prova. Veja, aproximadamente 20 recursos para discutir o primeiro, que falava apenas de uma prova que tinha sido indeferida. Disso se conclui que há um histórico desvio de foco na prática do direito. Por força de nossa cultura jurídica, o maior relevo que se dá, senador Mozarildo, é o da forma, o da instrumentalização, o do modo de alcançar a tutela do Estado, o socorro do Estado naquele momento que se precisa demandar para solucionar um conflito. E o menos importante é o direito do cidadão propriamente dito. No caso da hipotética ação a que se referiu o ministro Menezes Direito, o que o autor suplicava era uma indenização. Essa reparação era aquilo que nós chamamos o direito material, o direito que efetivamente lhe interessava. A discussão sobre os meios de alcançá-lo, de alcançar essa tutela, não tinham o menor interesse para o autor. O que ele queria mesmo era a sua proteção, era a solução daquele conflito. Mas era, senhor presidente, o direito das formas, o direito processual que o prendia num doloroso emaranhado que não deixava o processo andar. Assim, quanto menos armadilha o processo encontrar, mais próximo do direito material ele estará. O fato é que essas teias operam como freios que interrompem intermitentemente o andamento das causas. De sorte que o crescente volume de processos, aliado a esses obstáculos, vem gerando uma situação de verdadeira e de frequente perplexidade. Estamos falando, senhores senadores, de algo próximo de 87 milhões de processos que estão tramitando em alguma das Estamos falando, senhor presidente, de algo próximo de 87 milhões de processos que estão tramitando em alguma das diversas esferas ou algum dos ramos do direito. Esse é o número que inclui ações novas e antigas que foram contabilizadas pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2009. É nesse contexto que fazemos uma indagação. É preciso mudar ou pode permanecer do jeito que está? Com certeza, é essa consciência que está prevalecendo na cabeça da maioria dos operadores do direito. E como esse projeto pretende enfrentar esse desafio? Primeiro, instituindo regras para reduzir a litigiosidade, valorizando a conciliação e a mediação. Depois, reduzindo a intermitência de recursos sobre incidentes processuais. Depois, suprimindo medidas procrastinatórias ou unificando recursos que hoje se espalham e são decididos um a um, interrompendo o processo. Também, introduzindo mecanismo para decidir demandas iguais, com igualdade de tratamento e de tempo também. Nesse sentido, foi proposto um incidente chamado incidente de resolução de causas repetitivas, que vai dar uma celeridade extraordinária para essas demandas iguais, em que pese o nosso reconhecimento a todas as virtudes do projeto, procuramos examiná-lo sem paixão e dividir a tarefa com todos aqueles que aceitaram colaborar, estudando o seu texto e oferecendo sugestões para aprimorá-lo. Assim, o relatório e o voto que proferi nesta quarta-feira e que vai ser votado hoje pela comissão especial, não resultaram tão somente de minhas convicções pessoais, mas da colaboração daqueles que ouviram, discutiram e ajudaram a produzi-lo. A parte geral coube ao senador Romeu Tuma, que tive de suprir em razão do passamento daquele ilustre colega. O processo de conhecimento esteve a cargo do senador Marconi Perillo. Os procedimentos especiais ficaram sob a responsabilidade do senador Almeida Lima. A execução e o cumprimento de sentença foi atribuição do senador Antônio Carlos Valadares. Os recursos atribuídos ao senador Assir Gurgax. Já o processo eletrônico coube ao ilustre senador Antônio Carlos Júnior, da Bahia. O trabalho e o calendário aprovado pela comissão buscaram garantir transparência e participação de todos interessados. Para tanto, articulamos com a diretoria de comunicação a criação de uma página específica no sítio do Senado, a fim de receber críticas e sugestões. Realizamos também 10 audiências públicas, com efeito Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande e Goiânia foram palco de manifestações de 216 pesquisadores e operadores do direito. Tudo para colher subsídios e aperfeiçoar o texto produzido pela Comissão de Juristas. Além disso, enviamos 209 ofícios às autoridades, pugnando por contribuições e críticas para aperfeiçoar o texto do projeto. Foram endereçadas a todos os senadores, ministros do STF, do STJ, do TST, ministro da Justiça, aos presidentes dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, aos Tribunais Regionais do Trabalho, ao Advogado-Geral da União e a todos os procuradores de Estado das capitais e do Distrito Federal. Encaminhamos também ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a todos os presidentes das seccionais dessa entidade, ao Procurador-Geral da República, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, ao Defensor Público-Geral da União e a todos os defensores públicos-gerais dos Estados e do Distrito Federal, às associações de magistrados, de advogados e de procuradores. Enfim, senhor presidente, nenhum segmento deixou de ser conclamado a participar. De toda essa mobilização resultaram 217 emendas dos senhores e senhoras parlamentares, senhores e senhores, senhoras senadoras, 106 notas técnicas encaminhadas por instituições e órgãos, 829 manifestações com propostas enviadas por pessoas dos mais titulados das nossas universidades até o mais modesto operador do direito. Além de tais contribuições, haviam 58 projetos que estavam em andamento nesta casa, de iniciativa tanto do Senado quanto da Câmara, os quais foram apensados e examinados. Muitos deles foram aproveitados nos termos do artigo 374 do Regimento Interno. Dos debates havidos, nada ficou sem análise. E várias mudanças foram introduzidas a partir de críticas procedentes. Omissões importantes foram supridas e muitas delas com amparo nas sugestões recebidas que aprimoraram o projeto. E tudo isso foi possível sem desfigurar sua concepção ideológica traçada no projeto original. Enfim, foram quase 4 meses de trabalho diário ininterrupto, de exames e discussões. Estou falando só desta fase de apreciação, sem contabilizar a primeira etapa, que foi conduzida pelos juristas. Eis algumas mudanças que introduzimos na proposta e que haverão de fazer diferença no dia a dia dos operadores do direito e na vida das pessoas. Instituímos a ordem cronológica como regra para a prolação das decisões judiciais, sem prejuízo das exceções previstas em lei. Adaptamos a ação de dissolução de sociedade ao atual Código Civil, acabando com a sua subordinação às normas do Código de Processo Civil de 1939, senhor presidente. Demos mobilidade à execução de alimentos. Estendemos as execuções alicerçadas em títulos extrajudiciais às mesmas regras das execuções fundadas em títulos judiciais. Removemos todas as referências de separação judicial que ainda remanescem no Código vigente. Com isso, adaptamos a lei processual à modalidade exclusiva do divórcio na forma da emenda constitucional número 66. Introduzimos significativas mudanças nas regras do cumprimento da sentença e nos honorários em causas onde a fazenda pública é vencida. Para o leigo que nos acompanha na televisão Senado ou na rádio Senado, pode ser de difícil compreensão muitas das inovações que estamos anunciando. No entanto, o que posso lhes garantir é que estamos removendo uma infinidade de obstáculos que prendem o processo em várias fases do seu andamento. Com certeza, depois de aprovado, esse novo código dará as melhores condições para o judiciário decidir com rapidez e segurança sobre todos os processos cíveis que forem submetidos a ele. Não poderia deixar de fazer esse registro sem agradecer a participação de todos, seja fazendo críticas, seja propondo soluções. Mas preciso fazer justiça a um seleto grupo de análise de sistematização e de discussão que constituímos para avaliar todo esse material. Já estou quase concluindo, senhor presidente. Refiro-me a uma comissão técnica que me ajudou a elaborar o relatório e o voto, composta de talentosos especialistas de distintas gerações, que fazem do estudo e da pesquisa do direito processual civil verdadeira rotina. Começo a nominá-lo pela figura emblemática do jurista Atos Guzmão Carneiro, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. No alto de seus 85 anos de idade, colocou-nos à disposição seu respeitável saber jurídico, com a mesma motivação de um advogado recém-formado. Professor Cássio Scarpinella Bueno, mestre, doutor e livre docente da PUC de São Paulo e autor de numerosas obras de processo civil. Desembargador Dorival Renato Pavan, emérito estudioso do processo civil, lá do Tribunal de Justiça do meu estado, do Mato Grosso do Sul. E Luiz Henrique Volpe Camargo, um jovem professor de direito processual que se notabilizou pela capacidade de conciliar tendências e pela paciência de ouvir. Hoje, senhor presidente, sem dúvida alguma, será um dia histórico, porque hoje nós haveremos de aprovar esse relatório e esse voto. E amanhã já estará à disposição da mesa diretora para submetê-lo à apreciação do plenário, onde poderá ser novamente examinado e novamente emendado. Com isso, estaremos cumprindo a novel missão que Vossa Excelência acabou nos levando e que teve o aval também do líder do nosso partido, do ilustre senador Renan Calheiros. Muito obrigado, senhor presidente.